primeiríssima prioridade, investimentos muito poderosos e bem dimensionados e bem identificados na área da saúde, na área da habitação, na área das respostas de acolhimento de estruturas dos idosos, das crianças. Portanto, em tudo aquilo que constitui a primeira resposta às crises, quer elas sejam sanitárias, quer elas sejam económicas, quer elas sejam de natureza social. Portanto, esta é uma opção clara do Programa de Recuperação e Resiliência Nacional Português e que tivemos claramente trabalho em explicar à Comissão Europeia, a par, naturalmente, da aposta mais fácil de explicar, porque era incrustada nas próprias políticas comunitárias, da transição digital e da transição climática. Mas a par também desta aposta no social, também incluímos nessa dimensão da resiliência uma outra dimensão que o deputado Luís Testa muito bem referiu, que é a questão de um desenvolvimento territorialmente equilibrado da coesão territorial, que, no caso do nosso país, também era importante assegurar. Nós percebemos também, decorrente desta pandemia, que existiam territórios mais vulneráveis que tinham mais dificuldade, que já é característica estrutural das suas incapacidades estruturais. E por isso mesmo também temos um conjunto de investimentos particularmente desenhados e particularmente dirigidos para os territórios mais vulneráveis e de menor densidade. Cito aqui a título de exemplo, por exemplo, investimentos que são essenciais para mitigar, para minimizar as ameaças decorrentes, por exemplo, das ameaças de seca. É o caso da barragem do Pisão. Aquele território, o Alto Alentejo, a grande ameaça que tem é um problema de ameaça de seca relativamente ao seu território, que prejudica e ameaça a perspectiva de desenvolvimento e que causa o despovoamento progressivo que tem vindo a sofrer. Portanto, a ideia da criação daquele complexo, que mais do que uma barragem é um complexo, é, portanto, a ideia de propiciar um elemento diferenciador e dinamizador e criador de dinâmicas de emprego, de dinâmicas de oportunidades das pessoas que lá vivem, para, assim, ultrapassar o impasse em que aquele território se encontrava. Portanto, nós temos aqui exemplos bem concretos e, por vezes, já nos apontaram essa crítica. Ah, mas isto são tudo projetos já conhecidos. Ah, isto já são tudo, não há novidade em muitos dos investimentos. Pois não, não há novidade, mas a grande novidade é que estes projetos estavam na gaveta há 10, 15, 20 anos. Nós aquilo que fizemos, já tive a oportunidade de dizer, é que nós tivemos a oportunidade agora de abrir as gavetas e pôr os sonhos de muitas pessoas, de muitos territórios, de muitos portugueses em cima da mesa para os concretizar nos próximos 5 anos. Portanto, é esta a aposta que nós fazemos no social. E vamos agora também perceber que nós não temos qualquer tipo de complexo e não fazemos a divisão a priori e nenhuma conta no bolso de cada um dos beneficiários do PRR. Nós não fazemos as contas porque a nossa ideia não é andar a distribuir dinheiro por tipos de beneficiários. Nós, a priori, não contamos o dinheiro que vai para o público e o dinheiro que vai para o privado. Isso depende da nossa estratégia. E a nossa estratégia, aquilo que diz, é que há apoio que se justifica, quer ao privado, quer ao público, no quadro do PRR, na justa medida em que isso responde à estratégia. E nós temos uma estratégia de apoio ao investimento privado que vai contribuir para os nossos objetivos de melhoria. De quê? De melhoria da qualificação dos portugueses. Sempre que as empresas investirem na qualificação dos portugueses, têm verbas e verbas significativas ao seu dispor. Na digitalização das empresas, sempre que as empresas quiserem investir na digitalização das empresas, têm verbas significativas ao seu dispor. na descarbonização das empresas portuguesas, têm também recursos disponíveis ao seu dispor e, sobretudo, ao seu dispor existirão centenas de milhões de euros, muito perto de 1.000 milhões de euros, que na última fase foram reforçadas em mais de 300 milhões de euros para verdadeiras agendas mobilizadoras que consigam contribuir de uma forma decisiva para a melhoria do perfil de especialização em direção a atividades que gerem maior valor acrescentado, que gerem emprego mais qualificado e logo, naturalmente, melhor remunerado. É isso que nós queremos e é isso que apostamos no futuro. E tudo isto soma, naturalmente, um peso que compara bem e agora tem a oportunidade, progressivamente, porque uma semana depois nós temos entregue o nosso plano. Finalmente, ontem começaram a surgir os outros planos e agora já têm a oportunidade de comparar o nosso plano com os dos outros. Naturalmente, são planos que não são totalmente iguais, mas já terão a oportunidade para comparar, então, e não estar aqui a fazer avaliações apenas para saber quanto é que, perdão a expressão, calha a cada um, porque não é essa a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é cumprir objetivos e objetivos de desenvolvimento da nossa economia, das nossas regiões e, sobretudo, visar as pessoas de forma a garantir-lhes um desenvolvimento sustentável e em direção àquilo que todos nós pretendemos, que é um país mais justo, mais igual e mais estável e capaz de resistir melhor a futuros choques que venha a experimentar. É esse o objetivo do PR.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Ao lermos as grandes opções do plano, percebemos que estamos perante uma profissão de fé nos milhões da bazuca europeia, esquecendo, no entanto, que há problemas do país que não podem ficar à espera do sucesso ou não da bazuca. Aliás, Sr. Ministro, nós parece que temos um oásis, uma terra prometida à nossa frente, esquecendo que, de facto, poderá demorar a vir esse dinheiro e que Portugal tem de começar agora a recompor e a reconstruir a sua economia, assente numa transição, efetivamente, para um modelo económico mais verde e mais sustentável, mas que não basta proclamarmos a palavra transição climática ou justiça climática para que, maravilhosamente, isso venha a acontecer por si só. E vejamos, desde logo por Portugal também tem um histórico que não podemos deixar de referir, de não execução dos fundos europeus, algo que se vê, por exemplo, desde logo no próprio quadro financeiro plurianual 2014-2020, em que só se conseguiu executar 14.670 milhões de euros. No âmbito da bazuca e dos demais fundos europeus, Portugal terá que executar em 10 anos 54.259 milhões de euros. Ora, senhoras e senhores, membros do Governo aqui presentes, não há nenhuma medida na lei das grandes opções que procure solucionar este problema ou, pelo menos, mitigá-lo. Como é que esta execução poderá ter sucesso se as próprias empresas nacionais neste momento estão descapitalizadas e dificilmente conseguirão apresentar, a tempo e horas, projetos credíveis e com a qualidade necessária para obter a aprovação da Comissão Europeia? Como é que a execução pode ter sucesso se a nossa administração pública, devido à exigência das autorizações prévias do Ministério das Finanças, tem falta de meios humanos em geral e, em especial, de meios humanos tecnicamente preparados? A nada disto o Governo dá resposta e é claro o risco também, devemos assim repetida, a não execução dos fundos europeus. Mas mesmo olhando para os eixos estratégicos do Plano de Recuperação e Resiliência que estão reproduzidos ou espelhados nas leis das grandes opções, vemos que em matéria ambiental se fica aquém dos desafios que temos pela frente em matéria de alteração à lei de, em matéria de combate às alterações climáticas e que apresenta também propostas muito pouco fundamentadas, aliás, propostas até incompatíveis com o desenvolvimento sustentável. E aqui, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga, a barragem do Pisão não resolve os problemas do país. Aliás, o Sr. Ministro descura também aquilo que são os próprios impactos ambientais negativos das próprias barragens. E mais, há de facto uma clara incoerência entre as medidas e a narrativa. Se não vejamos, Sr. Ministro, as alterações climáticas e os eventos extremos que lhe estão associados exigem-nos um novo ordenamento do território, um ordenamento que aposte na deslocalização de algumas infraestruturas de zonas costeiras, na resiliência das infraestruturas existentes, bem como no novo plano hídrico, florestal e agrícola. Mas o que o Governo nos propõe é um planeamento cego, um planeamento que não protege as populações nem o território, que não garante o valor económico no investimento realizado. Para o PAN, o caminho deveria de ser o de criar um atlas de riscos de alterações climáticas de âmbito nacional, regional e local e garantir também que os investimentos públicos estruturais sejam acompanhados de estudos de valor económico, social e ambiental das medidas apresentadas. Quanto mais tempo vai então o Governo andar a investir com uma venda nos olhos sem assegurar o valor económico do investimento realizado? Como é que sem estes dois mecanismos e sem uma lógica de custo e eficácia podemos, de alguma forma, reabilitar ou reajustar aquilo que são as necessidades do país e reforçar as infraestruturas de proteção, reabilitação do sistema costeiro ou o reforço do próprio cordão dunar e as recargas da areia? E neste sentido, Sr. Ministro, mais uma vez perguntamos quais são as bases do Governo para este tipo de decisões que estiveram omissas no seu discurso. Mas este plano tem também muitas mais contradições. Como é que se podem fazer juras de amor às energias renováveis, à descarbonização da economia e depois defender-se uma redução do consumo do petróleo apenas em 15% até 2030? Como se pode falar em descarbonização da economia sem prever medidas efetivas de descarbonização do setor alimentar, nomeadamente da pecuária, quando que é crucial no combate às alterações climáticas? Como se pode falar em economia do mar sustentável e depois defender a extração ilimitada dos recursos, sejam eles animais, vegetais, minerais, por exemplo, no mar dos Açores? Ou como pode dizer que quer assegurar a manutenção de ecossistemas e preservar a biodiversidade e depois defender-se uma aposta no setor do mar com a pesca, a aquicultura e transformação do pescado? São, de facto, muitos os exemplos que aqui poderíamos dar, Sr. Ministro. A oportunidade que temos desta dita bazuca europeia é apenas uma e só uma. E as alterações climáticas não estão no futuro, estão já aqui a bater-nos à porta. O Portugal tem a oportunidade de se colocar na dianteira daquele de um país ecologicamente comprometido. Saiba o Sr. Ministro e o seu Governo aproveitá-lo.
Muito obrigado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. As grandes opções hoje aqui debatidas correspondem, em síntese, a uma atualização das grandes opções que foram aprovadas em dezembro de 2020. Como novidade, inclui informação da execução do quadro financeiro plurianual 2014-2020, o chamado PT 2020, uma síntese do PRR e informação sobre o próximo quadro financeiro plurianual, três instrumentos importantes da recuperação económica, instrumentos dos quais dependerá quase tudo das grandes opções. No entanto, é o próprio parecer do Conselho Económico e Social que assinala que, na maioria dos pontos desta atualização, falta concretização e faz-se apenas uma enunciação de eixos estratégicos. Um dos exemplos mais óbvios dessa falta de concretização tem a ver, por exemplo, com os serviços públicos de um modo geral. Aliás, é o próprio Governo que o reconhece. Reconhece que, com este documento, apenas retoma a Estratégia 2030, aprofundando matérias que já eram prioridades anteriores, mas sem avançar mais como não avançaram antes. E há um ponto, no entanto, que importa assinalar. Neste momento, o investimento público está na ordem do dia do debate no Parlamento. Por um lado, à direita tenta-se ensaiar a crítica a um alegado excesso de investimento público que teria demasiado peso. Não é que seja uma narrativa surpreendente, mas é uma narrativa que não tem credibilidade, porque o país sabe que é o investimento em serviços e bens públicos como a saúde ou a ferrovia, por exemplo, que nos permite alavancar a economia respondendo à crise pandémica e à crise ambiental. E, por outro lado, temos o Governo a dizer que agora é que é. O PRR é que tem uma verba grande, somos obrigados a executá-la até 2026 e, por isso, agora sim, as coisas vão avançar.